Bem-vindo ao Vivendo de Arte, um canal dedicado a artistas que querem viver de arte. Hoje eu tenho o maior prazer de receber minha amiga, que realmente me inspira, Nath Jonas, artista, bailarina e inquieta. Seria isso?
Acho que é por aí. Oi, Rô, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder fazer parte aí do seu projeto. A recíproca é verdadeira. Eu acho você uma pessoa incrível, um puta artista, e que eu curto muito o seu trabalho. Então, é isso. Tamo junto.
Bom, tamo junto. Muito obrigado. Então, o intuito desse projeto... Assim, o objetivo principal do Vivendo de Arte é inspirar, dar ferramentas e dicas. E acho que é isso que a gente vai fazer, compartilhando a nossa vida, a nossa história, nossos erros, né? E acertos também, né, Nath?
Uhum. Não, com certeza.
Eu gostaria de começar perguntando pra você... o seu começo, assim, sabe? A gente sempre... É sempre legal contextualizar. E como você tem muitas... Você é o exemplo perfeito de uma artista. Uma pessoa inquieta que está sempre buscando a expressão, seja corporal, através do balé, você dando aula, ou seja, através do trabalho de artesanato que você faz. Eu quero saber um pouco de tudo isso. Eu queria saber um pouco como começou essa sua jornada como artista.
É difícil, né, gente, pensar assim, quando começou. Eu acho que, na verdade, eu venho de uma família artística, né? A minha mãe, ela é formada em artes plásticas e ela sempre deu aula de educação artística, e ela sempre deixou a gente muito livre para criar e para fazer as coisas do jeito que a gente acreditava e que a gente gostava. Então, eu tenho... Sempre tive essa liberdade de criar, né? Então, em casa, a gente sempre teve acesso a materiais e ela sempre fez parte desse brincar livre. Então, eu acho que isso já vem desde sempre, né? Então, essa vontade de também mostrar quem a gente é e se expressar e fazer as coisas do nosso jeito, enfim. E com o tempo, depois a gente vai, né, criando, vai trilhando caminhos diferentes, né? Então, eu comecei... Primeiro, vamos dizer, tipo, oficialmente, né, a minha primeira coisa, assim, como artista, foi realmente na dança, que eu comecei a fazer balé com 7 anos, e daí pra frente eu só fui me enfiando nisso cada vez mais, né, então, a minha, vamos dizer, tipo, a minha jornada, assim, como artista mesmo, vamos dizer, quando você se apresenta desse jeito, eu acredito que foi através da dança mesmo, que foi uma coisa que eu sempre fiz.
Você descobriu, né?
Foi, e que eu amo, assim, demais. Eu tive várias fases de parar e de voltar, né? A vida vai levando a gente por caminhos X que, às vezes, a gente meio que se perde, né? Mas eu sempre voltei. Então, é engraçado, tava observando, né? Assim, né? A gente para de vez em quando para pensar na vida. Eu tava vendo quanto eu sempre volto, né? Por mais a gente tenta desviar... vai fazer uma faculdade que não tem nada a ver, ou vai trabalhar numa outra coisa, e de repente, sempre o que me trouxe de volta, eu sempre resgatei a arte de algum jeito. Então, fosse através da dança, fosse através de desenho, ou de escrita, ou às vezes até mesmo trabalhar com artistas, né? Então, isso sempre teve presente de alguma forma.
Eu acho que quando eu conheci você, é muito legal ver como você tratava a arte, tanto para você, né, como pessoal... de uma forma pessoal, mas também como você via isso dentro do projeto que a gente trabalhou junto, que era um projeto colaborativo de vários artistas e tal, como que isso se transmitisse essa paixão, você exalava essa arte e essa necessidade de realmente inserir isso num contexto social onde a gente estava vivendo, no caso eram mulheres, sim, artistas e tal, que foi um projeto muito legal. Esse projeto foi em 2010 e faz uma década, Nath.
Nossa, pesado, né?
Ave Maria. Eu acho muito legal que a dança sempre volta. Eu me identifico muito com isso também em relação à música e à composição. E fora a dança, você também tem outros projetos que você faz ou que você fez, né, no decorrer dessa jornada, né?
Sim, bom... Outra coisa que eu fazia também muito quando pequena, né, e que ficou adormecida aí no tempo, eu sempre gostei muito de fazer os meus acessórios, né, e de fazer as minhas coisas. Então, eu queria uma roupa, ou eu queria uma boneca, ou eu queria alguma coisa. Se eu não fazia, eu recorria à minha mãe e minha avó, que sempre estavam ali, né. E isso, depois, quando eu tive o meu primeiro filho, né, o Joca, eu senti muito essa necessidade de fazer as coisas de novo. E aí foi a partir disso que, junto com a minha mãe, a gente criou a Joninhas, que é uma marca de brinquedos.
Tão lindo esse projeto.
Eu sou apaixonada.
São brinquedos educativos, né? São brinquedos... resgatam essa o brinquedo de antigamente, vamos dizer, né?
Exatamente. Foi bem essa. A gente começou até, às vezes, com um pouco, assim, de decoração, né? Porque na época eu tava grávida. Então, eu comecei fazendo as coisas pro quarto dele. E aí, depois, a gente foi sentindo essa necessidade de, quando ia em algum lugar... só tinha aquelas coisas eletrônicas e padrão e muito duras e que eu não sentia que aquilo ia desenvolver de algum jeito. E aí a gente começou a falar, então, vamos fazer os brinquedos dele. E por que não fazer para mais pessoas? E daí que nasceu, então, as Joninhas. E que hoje tá, assim, tá muito bacana. As pessoas, elas receberam, assim, muito bem. E elas... e acho que o mais gostoso é você perceber que... as pessoas, elas entendem o que você está trazendo por trás, porque acho que uma coisa muito, assim, difícil, entre aspas, da arte, é que a gente tem uma ideia, né, na nossa cabeça,
uhum.
E a gente quer passar isso, e não necessariamente a gente sabe como que isso vai chegar nos outros. E quando acho que você começa a receber esse feedback de que aquilo que você está passando, ainda que meio que sem certeza de como está fazendo isso, quando as pessoas voltam para você exatamente com o que você pensou lá atrás, isso é muito bacana, isso é muito...
nossa, maior reconhecimento, né?
Isso é um reconhecimento, assim, fantástico, que você fala, nossa, então o caminho é esse, sabe? Porque a gente tem, né, essa meio que mania de vez em quando de se auto-boicotar, né? De achar que não tá bom o bastante, ou que poderia ser melhor...
principalmente, enfim, no começo, né? Quando você não tem o reconhecimento, não tem a exposição...
uhum.
Que você merece, né? Porque sua arte é muito legal, é sincera e tal. E todo mundo, acho que se passa por isso. Eu acho muito legal, uma coisa muito legal da sua, dos seus projetos pessoais, é que você sempre, pelo menos essa é a minha percepção,
uhum.
Você tira do ambiente, você vê a necessidade. Eu já vou até falar do próximo projeto seu, que eu sei que você tem, que é super legal. Que você vê no ambiente uma necessidade. Você vê uma necessidade. Naquela época, eu lembro... era uma época que as crianças estavam começando a mergulhar muito fundo no iPad, no mundo virtual, né? Isso já faz muitos anos. E daí o que aconteceu? Você criou um projeto onde fazia justamente o oposto disso, o contraste disso. Eu tenho até hoje, a gente brinca com o Nicolas com um joguinho de jogo, sabe o jogo da velha, aquele de pano?
Uhum.
A gente tem até hoje, a gente joga. E é muito legal que isso traz realmente o seu produto, coloca ele... um posicionamento, uma coisa que a gente fala e vai falar muito aqui no Vivendo de Arte, que é a sua identidade estar muito bem posicionada dentro deste mercado, porque é assim o mercado, onde você realmente tem algo que as pessoas estão precisando, estão buscando. Eu acho que isso é uma coisa que você sempre fez com Ciranda de Saia. Vocês foram pioneiras, eu acho, nesse projeto de
valorização.
Valorizar né, o trabalho da mulher e o trabalho artístico. Então, acho que isso é muito legal. E o que aconteceu também, de novo, quando você foi trabalhar com prata, que eu achei muito legal, que provavelmente também você sentiu uma necessidade ali. Poxa, eu queria uma coisa diferente, uma coisa mais legal. Então, conta um pouquinho desse também.
Foi, esse daí é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? E aí eu sempre acabava comprando, né, das pessoas. E numa dessas tinha uma empreendedora que eu conheci, que ela tinha umas peças bacanas, e que daí eu comecei, eu sempre ia atrás dela, e daí eu comecei a revender pra ela, e eu falava, não, mas não é isso, porque isso não é 100% a minha identidade, o que eu acredito, e o que eu gostaria de passar pros outros, né, e eu também tinha também esse retorno das pessoas que eu conhecia, de que elas estavam buscando um jeito de se expressar, né, e aí eu acho que é engraçado, porque quando a gente fala, assim, em arte, em criatividade e tal, a gente às vezes deixa um pouco de lado a questão da moda, né? A gente... Eu sei que eu, por muito tempo, dissociei um pouco moda de arte, e na verdade é uma coisa, elas estão muito juntas, porque é um jeito de expressão, né? E a gente às vezes acha que são caixinhas diferentes, né? E na verdade não, é um modo de expressão, é como você se expressa para o mundo, é como você se mostra, quem é você para o mundo, você se mostra através da moda, e Eu acho que é muito interessante, então, esse conceito, né? Que foi uma coisa que eu demorei um pouco até conseguir assimilar.
E se você, como artista, consegue colocar seus valores ou a sua visão, ali é onde você se diferencia, porque ninguém jamais vai ter a mesma visão, a mesma história ou jornada. Então, acho que isso é uma coisa que você sempre fez muito bem, eu acho que é uma coisa muito legal, que eu me inspiro muito, é você trazer, ok, meu, as pessoas estão precisando e tal, eu não tô vendo isso.
Uhum.
Eu vou fazer.
Exatamente, vou fazer. Foi bem essa ideia mesmo. E daí eu comecei, então, a fazer. E a Hannah, ela nasceu dessa vontade de, tipo, ok, vamos nos expressar com uma coisa que faça sentido, sabe? Que não seja essa coisa de podia tirar para todos os lados. E também diferente disso que a gente vê sempre, né? E aí ela nasceu disso. E no começo, ela foi uma coisa ainda meio que... Trabalhava com uma... Só com a revenda, né, tipo, de peças. Mas eu comecei a fazer uma curadoria que eu acreditava e que a Hannah, na verdade, ela fosse quase que como uma pessoa, como um estilo de vida. Então, que passava essa coisa de uma mulher segura, de uma mulher que empoderada e que acredita nela e tinha um estilo de vida X. E isso foi crescendo e agora... a gente vai passando, né, por fases e a gente vai crescendo e amadurecendo também, e agora ela tá passando por um reposicionamento, né, a marca, em que eu acho que ela amadureceu, né, ela amadureceu e mudou.
E porque você amadureceu, né?
Exato, porque é engraçado, né, a gente não consegue... Não sei, acho que às vezes quando a gente é mais novo e pensa, né, em coisas, em marcas, a gente acha que são coisas dissociadas, né? Que uma coisa é a marca e outra coisa é a pessoa que está por trás. E eu acho que não tem como, pelo menos para mim, né? Não tem como eu me separar. Principalmente, acho que não tem como você separar a criador e criatura, né? Eu acho que eu mudei, eu amadureci e eu entendo que hoje as necessidades... da Hannah, marca, e das pessoas que acreditam nela e que seguem ela, elas mudaram também. Então, tá sendo muito gostoso fazer agora esse trabalho de reposicionamento e fazer pesquisa com cliente. E aí entra de novo naquilo de você perceber o reconhecimento de que, enquanto eu sentei com o caderno e fui anotando e fazendo quem é a Hannah, o que ela mostra e tudo mais... Eu fiz anotações de que eu gostaria que ela fosse, e conversando com as pessoas, porque eu achei que ela não estava mais sendo isso, e conversando com as pessoas, elas têm a mesma impressão do que eu gostaria que ela fosse, então, na verdade, ela já é, sabe?
Olha só, que incrível, Nath. Eu tenho um caso que é muito legal, que mostra isso. Eu tenho um artista que estava, né, com muitas dificuldades de vender os quadros dele, tal. Ele fazia realismo, fazia pintura, paisagens tal. E daí... isso aqui no Canadá, né, dentro de um grupo de network que a gente tava, e o que ele fez, cara? Ele começou a fazer a pintura da casa, ele achou um nicho muito legal, conversando com as pessoas, a pessoa vendia a casa dela, que ela morou por 50 anos, ele ia lá, fazia uma pintura da casa que a pessoa ia vender, porque agora os filhos já tinham ido morar fora, né, a pessoa já era mais velha, já tava se aposentando, então ele ia fazer o que eles chamam de downsize aqui, que é diminuir, né, não precisa de uma casa gigante.
Sim.
Ele ia lá e pintava a casa e entregava para as pessoas como presente antes delas venderem, e elas tinham aquele quadro da casa como memória. Então isso é um exemplo muito legal quando você alinha os seus gostos, os seus trabalhos artísticos com uma necessidade que as pessoas têm, ouvindo, percebendo, com os olhos abertos, né, ouvidos, e acho que isso é uma coisa que você faz muito bem, muito bem. Eu queria falar agora um pouquinho de marca, porque a gente acabou de ter um podcast, o último foi de marca, e eu gostei muito da forma como você posicionou sua marca, e posicionamento, para quem não sabe, é só uma forma de mostrar a marca de uma forma muito clara, com pilares, né? Pilares são veias, vamos dizer assim, né? São os elementos mais importantes da marca, no caso do Joaninhas. Eu acho que foi muito legal, desde o começo eu sempre percebi isso, uma coisa de brinquedos lúdicos, né? Voltando à criatividade, à textura, ao toque, a coisa das antigas, né? E assim, esses pilares. Eu queria saber como é que você intuitivamente ou foi estrategicamente, como você criou a marca das Joaninhas e quais foram as dificuldades que você teve quando você criou, que eu acho que isso é uma grande dificuldade que os artistas têm.
Uhum, não é, porque a gente consegue criar e pensar em 2.000 coisas para fazer e fazer, e depois na hora de você mostrar isso para o mundo, trava, né?
Uhum.
Então, acho que inicialmente ela foi bem intuitiva, foi uma coisa que a gente foi fazendo e foi criando e foi mostrando. Então você fotografa, você vai numa feira, você conta para uma pessoa aqui, para uma pessoa ali, e aí de repente chegam para você e falam: ah, tá bom, você pode mandar um briefing do que é a sua marca? E daí da tela azul, que você não faz a menor ideia de qual seja, né? Porque foi uma coisa totalmente emotiva, que você pensou: nossa, que fantástico se as crianças pudessem brincar como a gente brincava. E ok, né? Isso não... Como que você vai escrever isso, né? E aí, depois, né, que a Joaninha já estava andando, então que a gente fez o caminho inverso de, depois que ela já existia, pensar como mostrar isso para o mundo, né? Como vender isso para as pessoas, como vender essa ideia, né, para as pessoas. E aí foi daí que a gente foi pensando: tá bom, então como começou? Ah, começou porque eu queria um cavalo de pau e não tinha para vender. E foi exatamente isso, não tinha. Então nós fizemos, e o que é então um cavalo de pau, né? Ah, é um brinquedo antigo, é uma coisa que usa imaginação, que você vai usar a sua criatividade, por mais que ele seja um brinquedo pronto e ele tenha um formato e um desenho e um material tal, a criança ela vai brincar do jeito dela. Então tem criança, o Joaquim mesmo, a primeira vez que ele pegou e que a gente fez pra ele, ele usou pra varrer o chão, porque pra ele fazia muito mais sentido arrastar o cavalo no chão, e ok, e aí depois, conforme foi passando o tempo, ele foi criando outras brincadeiras, e virou o amigo dele, que ia para todos os lugares, e conversava. Então, daí que começou a surgir isso, do brincar livre, do brinquedo de antigamente, de você não ter uma coisa pronta. Então, é justamente de estimular a criatividade e tal, e daí, a partir disso, que a gente começou a conseguir realmente pensar e estruturar, mas ela primeiro surgiu, e depois que a gente conseguiu realmente desenhar e definir quem era a Joaninhas, né, no mundo e para onde ela ia e qual era o objetivo dela, né.
Uma coisa muito comum isso de você criar uma marca porque você precisa começar fazendo alguma coisa e depois você trazer. É muito diferente o trabalho artístico de uma empresa ou de um projeto onde você vai, ok, quais são os pilares e tal. Que acho que a gente fez um pouco disso com a Ciranda de Saia, porque a gente fez um trabalho de marketing.
Sim.
Esse projeto Ciranda de Saia foi um projeto muito legal, que foi esse que eu citei, que a gente fez uma década atrás. E é diferente, né? Porque naquele momento a gente foi... estruturou a marca e tal. Mas quando você faz arte, principalmente porque é uma expressão, é muito difícil você descrever ou conseguir, sabe, detalhar essas influências, sentidos, objetivos. Então, é normal, e eu acho que é até melhor você começar a fazer e divulgar a arte antes de ter um posicionamento, do que você esperar um posicionamento ficar claro, porque você só vai ter clareza fazendo, né?
Sim. Eu acredito muito nisso, por mais que, se você vai ver, né, a cartilha, vamos dizer, de um negócio, ela é aquela coisa mais estruturada, mas é isso, não tem como você sentir e ver o caminho, o rumo que isso vai tomar se você não realmente colocar a mão na massa e começar a fazer e mostrar isso mesmo, né? Eu acho que daí o bacana da arte é isso, né? Você tem uma ideia e você começa a executar, mas ela vai meio que criando vida própria, né? Ao longo do caminho. Então, eu acho que isso que é o bonito, eu acho que isso que é o que anima, né, a gente a continuar, né? E tanto que a Joaninhas, ela foi crescendo e ela foi indo super orgânica. E hoje, depois de 8 anos que ela tá passando por um processo de organização, de entender realmente as finanças e as coisas, essa parte que, vamos dizer, tipo, negócios convencionais fizeram antes de começar, né? Então, a gente fez um caminho inverso bem doido aí.
Eu acho que esse tempo foi um tempo bom de maturação, até porque você tinha outros negócios também, tinha outros projetos acontecendo, né? Tanto você quanto sua mãe. Eu acho que você fez uma coisa... das mais importantes que você fez sim no começo, que era identificar uma necessidade. Eu acho que isso é legal para você ter um pouco de combustível no começo. Senão, uhum, que você falou, você não perde um pouco essa noção de reconhecimento, de direção, estou no caminho certo ou não. Então, acho que sim, identificar essa necessidade, que isso é o ponto, na verdade. Eu trabalho muito com empresas, né, e startups, e aqui no Canadá, né, qualquer lugar do mundo. Esse é um dos pontos principais. O que, que o cliente precisa? Como você pode ajudar melhor o cliente? Então, isso é um ponto que você começou, desde o começo você fez. Eu acho que te deu um norte muito, uhum, legal. Eu queria, eu tenho uma dúvida em relação, porque assim, eu sempre vi você muito bem nas redes sociais, talvez porque você tenha facilidade, não sei, mas é sempre uma dificuldade para o artista, né, divulgar tal trabalho, mas você sempre fez isso muito legal com as Joaninhas, e eu queria saber quais foram, principalmente no começo, porque isso foi no começo de Instagram, quando ele era uma, uhum, uma rede social de fotos só, né, e você fez muito bem, quais foram os insights, né, quais foram as sacadas que você teve no começo e as dificuldades que você teve para fazer esse marketing da arte das Joaninhas no começo?
Bom, eu comecei pensando, na verdade, o que eu gostava de ver, né? Então, o que eu achava que era bacana e que funcionava e que chamava atenção, né? Então, parti meio que daí, né? Então, tinha que ter uma foto bacana, uma coisa contextualizada, uma história por trás, né? E eu acredito muito, ainda hoje nisso, eu acho que é uma coisa que acaba... A gente, às vezes, acaba se travando um pouco, ter essa história, né? Porque foto, nós temos um monte de fotos bonitas, você tem um monte de bancos de imagem e tudo mais. Mas o que está por trás daquilo, né? Então, foi crescendo nesse sentido de, ok, tem que ter uma foto bacana para a pessoa entender o que é aquilo, porque é uma rede visual. Mas o que é aquilo, né? O que isso vai trazer para você? Né? O que isso representa, né? Então, e aí foi construindo, assim, nesse sentido, mas é uma coisa que foi orgânico, mas é difícil, porque quando você pensa que você tá ali no dia a dia, né, ainda mais para pequenos negócios criativos, você faz tudo, né, então você que desenha, você que produz, você que atende e você que tá ali no dia a dia, né, é um samba doido ali do eu sozinho. E aí chega algumas horas que dá aquela travada, né? Porque você precisa mostrar o que você está fazendo e como mostrar isso de um jeito que seja leve e que funcione, que as pessoas consigam entender o que você está querendo dizer e que também que não seja um peso, né, para você, porque acaba que eu percebo, assim, conversando com muitas pessoas que trabalham com arte, né, com negócios criativos, é que chega nessa hora de mostrar o que você faz, trava. Porque, às vezes, não sabe como falar aquilo, ou como vender aquilo, ou como não parecer que está querendo empurrar alguma coisa, sabe? Então, é uma coisa que acaba sendo... Eu percebo que é uma dificuldade que existe, né? A sorte, vamos dizer, entre aspas, que a gente teve com as Joaninhas, é que era uma coisa que eu já trabalhava um pouco com mídias, então eu tinha essa facilidade de conseguir transitar entre as plataformas, mas na hora que você vai falar do seu, é muito difícil.
A gente tem medo, eu não sei, a gente tem medo, uma questão da aceitação, a gente sempre procura, e o medo, ele, né, que esse recurso natural do ser humano de proteger, na verdade, acaba atrapalhando, porque isso aqui é uma proteção excessiva, onde você busca uma aprovação unânime, né, que nunca vai existir. Acho que é um trabalho de teste, sempre você mostrar e ver o que você sente. Você mostra, divulga, e o que você sentiu. Faz um trabalho terapêutico mesmo. Acho que a arte sempre está alinhada com a terapia, sempre vai mostrar o seu psicológico ali, né? Sim. Vai ser um reflexo de como você pensa o mundo e você mesmo. Eu acho que isso é uma grande... É por isso que eu amo arte. Eu acho que você fez muito bem, sim. Você estava nas redes, mas eu acho que você fez muito bem... O que você fez muito bem foi enfrentar qualquer dúvida e medo. E talvez também pelo ambiente que você estava, que é muito importante para o artista. Então, você já estava na ciranda de saia, rodeada de mulheres que estavam fazendo o mesmo, buscando o mesmo... Então, aquele ambiente foi muito fértil também, eu acho. Foi. Isso é muito importante. Uma comunidade para o artista é uma das coisas mais importantes, principalmente no começo, quando existe esse medo muito muito forte ali, né, de essa questão da aprovação, do reconhecimento, ainda está muito delicada ali, né, na mente do artista.
Não, com certeza. E nunca a gente vai... Nunca é unânime, né? Não tem como você
agradar
todo mundo. Você pode pegar um artista qualquer que seja fantástico e não necessariamente todo mundo gosta do trabalho dele. E ok, né? Mas é muito difícil porque a gente acaba se cobrando, né? E acaba colocando... uns patamares, às vezes, altos demais e que não condiz, né, com a realidade, com o que está acontecendo, com o mundo e com o que a gente faz, enfim, né? Então, é bem essa questão, assim, da aprovação e de você realmente respirar fundo e falar, não, beleza, vou, né? Tipo, vai com o que você tem mesmo. É difícil até chegar nesse ponto, né? Mas é importante a gente tentar chegar nisso.
É esse sentimento, ok, eu não vou estar 100% pronto, não vai agradar todo mundo, mas eu vou, esse jogar, esse é o primeiro passo que eu diria, né, fazendo aqui, vamos dizer assim, um resumão do que eu, em termos de divulgação e marketing para trabalhos artísticos, eu acho que esse seria o primeiro ponto, né, essa disposição. O segundo ponto que eu acho que eu vejo um monte de gente falando, e eu tenho uma estratégia simples que seja possível você alcançar, porque você tem que ser sincero com você mesmo, né? Então, assim, eu acho que o mais legal dos planos que eu vi, das estratégias, é começar, ok, o que é possível, o que eu consigo realmente fazer em termos de tempo, e se você conseguir conectar o que as pessoas estão precisando, tá de olhos abertos, né? Ouvir o que as pessoas estão dizendo e conseguir conectar a sua arte com o que as pessoas estão precisando, com um plano claro, uma estratégia simples onde, ok, é possível ser realizada. Acho que se você consegue isso, você já está à frente, já está lá na frente correndo, porque a maioria das pessoas não consegue.
Não, com certeza, até porque quando você começa às vezes a ver isso, questão de divulgação e... vai ver alguma coisa sobre marketing digital, enfim, um milhão de regras, né, que você tem que postar todo dia, você tem que estar presente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu acho que isso acaba assustando um pouco, né, e as pessoas acabam travando e elas não conseguem sair disso, porque elas entram tanto nessa de, se eu não fizer tantas posts por dia... O meu conteúdo, não, tipo, para, sabe? Você acredita no que você faz? Você acha que é importante? Que faz sentido para você? Faz sentido para o mundo? É uma coisa que você acredita? Então faz. Que nem você falou, que seja, vou fazer um post por semana, ok, é isso que cabe na sua realidade. E aí, com o tempo, você vai conseguindo entender, você vai se sentindo mais seguro e você vai aumentando esse conteúdo e você vai crescendo, sabe? Às vezes a gente só pega coisas de sucesso, né, e acha que nasceu pronto, e não nasceu. É. Tem marcas que, ok, em 6 total. Meses elas podem ficar, tipo, bombásticas, como pode ser que demore anos, e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente tem que, como artistas, a gente tem que ser um pouco mais gentil com nós. Gente. A gente acaba sendo muito gentil com os outros, e acolhendo os outros, e entendendo, né, mas quando chega no nosso, a gente acaba sendo um pouco cruel demais. Eu acho que falta mais essa autogentileza, sabe?
Nossa,
de enxergar as nossas limitações e ver o que é possível para mim hoje. E amanhã vai ser outro dia, e eu acho que é isso, sabe? A gente tem que praticar mais essa autogentileza. Eu acho que isso é muito importante.
Nossa, essa é uma dica muito, muito, muito valiosa. Eu acho que o maior desafio dos artistas é realmente entender o valor deles desde o começo, sabe? Mesmo quando a arte está confusa, ainda não existe um posicionamento, né, um estilo, muita gente fala de estilo totalmente claro, tal, mas ali é um trabalho de descoberta e vai sempre, né, evoluir e tal. Eu acho que esse amor próprio ele é um dos combustíveis mais importantes, porque a arte é consistência, né? A arte é você... insistir naquilo e ter a consistência e a crença e acreditar mesmo, né, que você é necessário para o mundo e o mundo precisa mais de arte, com certeza precisa de muita arte.
Nossa, precisa muito, e hoje mais do que nunca.
Mais do que nunca, exatamente. Eu queria fechar esse podcast, eu queria saber qual foi a lição mais importante que você aprendeu na sua jornada. na sua jornada.
Nossa.
Em relação à arte. Se você conseguir uma aqui que vai pular aí na sua cabeça agora, o que você sentir?
Eu acho que tá tudo bem a gente pedir ajuda. Eu acho que isso é uma coisa que eu demorei muito para entender isso e para aceitar isso, que tá tudo bem a gente não conseguir fazer tudo e não sair tudo perfeito como faz sentido na nossa cabeça, sabe? Uhum. Eu acho que o mundo aí, a vida, ela já é cruel demais e já tem coisa demais pra gente tentar enfrentar tudo isso sozinho. Então, eu acho que é isso. É que são duas coisas, na verdade. É que tá tudo bem pedir ajuda e pra gente também ter se acolher mais, sabe? Entender as nossas limitações. Eu acho que são duas coisas que eu demorei muito, quebrei muito a cara e, né, apanhei muito para chegar nisso de assumir, sabe? Assumir as nossas falhas, acolher as nossas falhas e pedir ajuda, porque é isso, a gente não tá sozinho no mundo, sabe? Não tem por que enfrentar tudo sozinho.
Nossa, muito, muito legal. Eu acho que isso deve ser uma... espero que seja uma tendência para a comunidade da arte, principalmente pela facilidade hoje de se conectar, né? Hoje temos, por exemplo, o Clubhouse, que é muito legal, você vai ver grupo de artistas, sempre tem gente falando coisa legal, e se conectar com pessoas, principalmente, acho que para brasileiros, é legal olhar um pouco para fora também, até como o mercado, né? Porque é um mercado maior, e você precisa de ajuda para poder, sabe, mergulhar nesses projetos novos e novas plataformas e tal, e pedir ajuda. Engraçado, Nath, que sempre que a gente pede ajuda, eu não sei, eu tenho essa percepção, a pessoa que tá ajudando, não só ela, bom, é uma ótima ajudar, é um sentimento, né, natural, de maravilhoso, mas a pessoa sempre vai aprender algo ajudando, né?
Uhum.
E, então, tenha isso em mente. Você pedir ajuda não é sugar, não é tirar algo do outro. Não, é você dar a oportunidade para ele também aprender algo com você e se sentir bem, e se sentir, né, uma pessoa que é relevante no mundo e tal. Então, seja para uma nova plataforma, para aprender a mexer no Instagram, para aprender uma nova utilização de tintas ou ferramentas ou mercados. Eu acho que ajuda... ela vai ser sempre necessária e ela gera o relacionamento, cria essa comunidade, que é uma das coisas mais importantes desde sempre para o artista, né?
Sim.
Acho que era muito comum antes ter essa visão do mentor, era obrigatório praticamente antigamente, né, na arte, você ter um mentor, ter alguém que vai te, né, iniciar nas artes. Adorei os seus insights, Nath, achei muito legal, todas essas, foi muito rica essa experiência de compartilhar e de saber mais da sua história. E eu queria deixar aqui as redes, se o pessoal quiser conectar com você. Então, para Joaninhas, como é que eles acham a Joaninhas no Instagram?
É Joaninhas Brinquedos. Joaninhas é diminutivo do sobrenome, né? Então, J-O-N-I. Nossa, a pessoa não sabe nem soletrar. A-S Brinquedos. e da Hanna é Hanna Pratas, R-A-N-A. E é isso. E o meu é Nath Jonas.
Nath Jonas, se quiser Jonas. Dar uma olhada lá. Nath Jonas tá.
Tô
tá
sempre
ativa.
Aí pensando, tumultuando, jogando ideias aí pro mundo, porque é isso. Ai, Rô, obrigada. Foi muito bom, foi muito bacana. Eu tive já várias outras ideias de coisas aqui para pensar, para mudar e para fazer. E eu acho que é isso, essa troca que você está propondo, né? Essa ideia, todo esse seu projeto, muito bacana. Eu acho que isso é importante. A gente consegue se unir como artistas, como comunidade, como pessoas para crescer e para conseguir fazer mais coisa bacana, trazer mais arte aí pro mundo, que a gente tá bem precisando mesmo. Obrigada, muito obrigada.
Obrigado, eu também. Aprendi muito, agradeço muito. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Vivendo de Arte. Agradeço de novo a Nath, estamos por aí.
Valeu.
Sou o Rodrigo Pancini, falando tchau. Até o próximo. Muito obrigado.